que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
Boa noite.
Boa noite. Continua desaparecido o homem arrastado pela correnteza em um alagamento na Grande São Paulo. O flagrante foi registrado com exclusividade pelo helicóptero da Record TV.
Além das buscas, hoje foi dia de contar os prejuízos causados pelo temporal.
Quase 24 horas após a forte chuva, o nível do rio Cotia continuava alto. Segundo os bombeiros, a água ficou 7 metros acima do nível normal. Por medida de segurança, o acesso à parte mais baixa da região foi interditado pelos bombeiros. As equipes de resgate passaram a noite procurando por Renato Guerra, de 40 anos de idade, em um raio de 10 quilômetros do local do desaparecimento.
As buscas agora se concentram neste trecho do rio Cotia. Os bombeiros isolaram a área. O trabalho é difícil. Como dá para ver, a correnteza ainda é bastante forte.
Desolada, a irmã de Renato acompanha as buscas. A família assistiu ao flagrante pela televisão, ao vivo pela Record TV.
Meu pai está chorando muito. A gente não tem coragem de falar para o meu pai.
O Renato estava bem atrás deste caminhão quando o nível da água começou a subir. Ele então tentou escapar nadando até esse barranco. A distância é de menos de 2 metros, só que ele não conseguiu. A correnteza estava muito forte e ele foi arrastado, sendo então levado para dentro do rio. Renato é catador de recicláveis, nascido e criado no bairro. Morador da região, Guaraci viu como tudo aconteceu. Ele estava a cerca de 50 metros de Renato. Ajudou várias pessoas, mas não conseguiu chegar até ele.
Estava terrível, isso aqui ficou uma situação caótica aqui. E o nível aqui muito alto, você não via nada isso aqui.
A chuva castigou a região. Essas imagens foram feitas por moradores durante o temporal. Nos vídeos é possível ver o nível da água subindo. As ruas ficaram completamente alagadas.
Acendeu aqui, filho. Olha o jeito que está o cimento. Ó.
Os moradores estavam desesperados. Uma noite que vai ser difícil de esquecer. Hoje foi dia de cuidar da limpeza das casas. Os moradores retiraram de dentro das casas todos os objetos que foram atingidos pela água da chuva. Tudo foi colocado aqui nesse trecho da rua. E olha a quantidade de armários, sofás, geladeiras e vários outros pertences. Prejuízo de dezenas de famílias.
É difícil a gente conseguir as coisas, né? A gente trabalha duro todos os dias para poder conseguir, né? E você vê as suas coisas acabar de uma hora para outra, é difícil.
Eu tenho 11 anos de casado. Tudo que eu construí eu perdi.
Aqui nessa casa, a água chegou a mais de 1 metro de altura. É impressionante a marca na parede. Todos os cômodos ficaram alagados. E o cenário hoje é de destruição. A solidariedade dos vizinhos leva conforto e afeto a quem perdeu o pouco que tinha.
A gente está vendo qual que é a prioridade para ajudar primeiro, prioridade, depois todo mundo, um ajudando o outro.
Com alagamentos frequentes durante o verão, muitas pessoas se expõem à água contaminada, o que pode causar uma série de doenças.
Uma das mais perigosas é a leptospirose, que é transmitida pela urina do rato.
Há uma semana, a região metropolitana de São Paulo sofre com os temporais. Além do risco direto à vida das pessoas nos alagamentos e deslizamentos de terra, o contato com a lama ou com água contaminada nas enchentes pode causar doenças graves, como cólera, leptospirose, hepatite e gastroenterite, uma inflamação no aparelho digestivo. Este ano, os casos de gastroenterite causados por vírus ou bactérias chegaram a quase 246 mil em São Paulo. 46% a mais do que no mesmo período do ano passado.
São aquelas doenças que apresentam um quadro de diarreia, né? Normalmente, nem sempre a população dá tanta atenção a esse quadro, mas ele pode levar a uma desidratação grave, necessitar de uma internação e até mesmo pode levar a óbito.
A lista de doenças que costumam aparecer depois das enchentes é longa. Por isso, a recomendação dos especialistas é muito clara: evitar ao máximo o contato com a lama e a água acumulada. Sandra teve a casa invadida pela enchente. Ela passou a manhã toda com pés e mãos na água para limpar o imóvel.
Um tio nosso, há 26 anos, faleceu por conta de uma leptospirose, por estar entrando dentro da água suja para tentar salvar as coisas dele. Infelizmente, é um risco que a gente precisa passar.
Na casa do Carlos, a água chegou a 1 metro de altura. E quando baixou, ele levou um susto.
Depois que abaixou a água, que começamos a ver o asfalto, tinha muitos ratos passando assim, atravessando, nadando, muitos ratos mesmo.
Uma das doenças mais comuns a aparecer após as enchentes é a leptospirose, que é transmitida por uma bactéria presente na urina dos ratos. Por isso, é preciso ficar atento a sintomas como febre, desconforto intestinal e dores no corpo, especialmente na panturrilha.
Se eu tive um contato, comecei a manifestar sinais e sintomas, eu preciso procurar uma unidade de saúde para receber o tratamento médico adequado.
Veja agora outros destaques do dia.
Sócio de corretora acusada de dar golpe milionário em jogadores diz que não prometeu lucro fácil.
Acusado de coordenar onda de ataques no Rio Grande do Norte é morto em confronto com a polícia.
Aplicativo da Receita tem instabilidade no primeiro dia da declaração do imposto de renda.
Supremo autoriza retorno do governador do Distrito Federal ao poder.
Tribunal de Contas manda ex-presidente Bolsonaro devolver pacote de joias da Arábia Saudita.
Mulher de jogador Daniel Alves publica carta em que indica separação.
E na série especial, como um vídeo de celular levou um motorista de ônibus ao banco dos réus.
Oferecimento. Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais.
A polícia realizou operações em pelo menos 7 comunidades do Rio de Janeiro contra milicianos e traficantes. 3 suspeitos morreram e mais de 20 foram presos.
Os confrontos afetaram até mesmo os treinos de jogadores do Fluminense e do Vasco, que registraram os tiroteios.
O helicóptero blindado da Polícia Militar sobrevoava a comunidade desde cedo. Do alto, os agentes faziam rajadas de disparos e soltavam bombas de gás lacrimogêneo. A aeronave chegou a perseguir criminosos que fugiram para uma área de mata na Cidade de Deus, zona oeste do Rio. 3 suspeitos foram baleados e morreram no hospital. Houve confusão com os policiais. Em meio ao tiroteio intenso nas primeiras horas da manhã, moradores usaram lençóis brancos para pedir paz. Muitos tentaram se esconder próximo ao centro de treinamento do Vasco, que mudou o endereço das atividades dos jogadores por causa da operação. O treino do Fluminense, que também tem um CT próximo da comunidade, demorou a começar.
Já era para ter saído para treinar, mas está tendo operação ali perto, ali na Cidade de Deus. E a gente teve que ficar aqui, deve ir mais tarde. Muito tiro.
O jogador Felipe Melo também registrou o tiroteio. Agentes do Batalhão de Choque e da Coordenadoria de Operações Especiais apreenderam um fuzil e 10 réplicas feitas de madeira, cano e fita crepe em uma cabana de lona deixada por traficantes. A polícia conseguiu prender também 15 homens que fugiam da Cidade de Deus escondidos dentro de um caminhão. 6 fuzis foram apreendidos. Em um protesto, moradores atearam fogo em barricadas. O trânsito ficou parado. A Cidade de Deus tem funcionado como uma espécie de base para traficantes que disputam com milicianos o controle das comunidades aqui da zona oeste do Rio. Além das disputas entre grupos criminosos, a região também tem sido alvo de frequentes operações policiais. A violência altera a rotina de quem mora por aqui. Hoje, 15 escolas precisaram fechar as portas e mais de 4.300 alunos ficaram sem aulas. Os confrontos se estenderam durante todo o dia. O policiamento foi reforçado nos principais acessos à comunidade. Outras 5 operações policiais foram realizadas na capital, 7 em todo o estado. Na Cidade Alta, comunidade da Zona Norte, policiais encontraram um depósito com 15 carros roubados que seriam usados por criminosos na guerra pelo controle das comunidades. Os veículos seriam customizados no mesmo padrão de viaturas do batalhão de rondas da PM.
Na nossa investigação apontou que alguns daqueles veículos que já estavam no local parcialmente adesivados, para se parecerem com viaturas da Polícia Militar da Recon, que eles se utilizariam desses veículos para se locomover no estado do Rio de Janeiro sem serem percebidos. Com isso, eles conseguiriam se locomover fortemente armados sem que pudessem ser abordados.
Em Minas Gerais, a polícia prendeu um dos criminosos mais procurados do país, Marcos Vinícius dos Santos. O Chapola foi surpreendido quando fazia compras em Belo Horizonte.
Ele é apontado como um dos maiores chefes do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Na capital mineira, Chapola levava uma vida de luxo.
Era nesta mansão, numa região nobre de Belo Horizonte, que um dos homens mais perigosos e procurados do país vivia com a família. Marcos Vinícius dos Santos, de 39 anos, conhecido como Chapola do Dendê, foi preso num supermercado. Ele é apontado pela polícia do Rio de Janeiro como um dos chefes do tráfico de drogas no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Há cerca de 4 anos, Chapola teria substituído Fernando Gomes Freitas, morto durante um tiroteio. A polícia não divulgou há quanto tempo Chapola morava em Belo Horizonte, nem como comandava o tráfico de drogas à distância no Rio de Janeiro, a 440 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo a investigação, o traficante levava uma vida tranquila e luxuosa aqui em Minas. Além da mansão, costumava passear em shoppings de alto padrão e mantinha os filhos matriculados em uma escola particular.
Todo o dinheiro dele vem de origem ilícita. Então, segundo ele, ele ia procurar mudar de vida, mas até então ele se mantinha aqui com o dinheiro do tráfico.
Havia 3 mandados de prisão contra ele. Em junho do ano passado, a facção criminosa comandada pelo traficante foi considerada suspeita pelo desaparecimento de um motorista de aplicativo no Morro do Dendê. Chapola já havia sido preso 2 vezes, mas ganhou o direito de responder aos processos em liberdade.
Marcos Vinícius é completamente absolvido de associação ao tráfico de drogas do Morro do Dendê. E isso não é só a defesa que alegou, foi o próprio Ministério Público que pediu a absolvição e não recorreu.
Um reservatório de água em Jataizinho, no Paraná, se rompeu hoje de madrugada. Rapidamente, a rua é inundada e casas são invadidas pela água. Por outro ângulo, é possível ver que a correnteza arrasta tudo que está pelo caminho. 2 casas ficaram destruídas. A polícia resgatou uma menina de 12 anos, mantida em cárcere privado. Ela foi sequestrada por um homem no Rio de Janeiro e levada até São Luís, no Maranhão.
O suspeito, que utilizou uma rede social para se aproximar da menor, está preso.
Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos, é apontado pela polícia como responsável por sequestrar e manter a menor de 12 anos em cárcere privado. A poucos metros do local da prisão, em São Luís, no Maranhão, os policiais encontraram a menina. Ela estava trancada numa kitnet. A vítima tinha sido levada do Rio de Janeiro e era mantida refém havia 8 dias.
Ela disse que a pessoa deixava em cárcere, saía para trabalhar e voltava às 7 horas da noite.
As polícias do Rio e do Maranhão monitoravam as redes sociais da menina. Na única vez em que ela deixou o cativeiro, conseguiu ligar para a família e descrever o local onde era mantida refém pelo suspeito.
A partir dessa informação, nós começamos a efetuar buscas na internet de todos os kitnets que existiam num raio, nas proximidades, a partir das características mínimas que ela conseguiu fornecer nessa única mensagem.
Segundo as investigações, a menina conversava com Eduardo havia 2 anos através de uma rede social. Na semana passada, o suspeito teria vindo para o Rio de Janeiro, encontrou a garota na porta da escola e, sem o conhecimento da família, a levou num carro de aplicativo até São Luís. O trajeto de mais de 3 mil quilômetros teria custado cerca de R$4 mil. Agora, a menina está em uma casa de acolhimento no Maranhão, à espera da família para ser trazida para casa. Ela foi submetida a exames médicos para saber se houve abuso sexual.
O presidente Lula recebeu hoje do ministro da Fazenda a proposta de uma nova lei para controlar os gastos públicos.
O presidente também discutiu a possibilidade de trocar mais dois nomes do Conselho de Administração da Petrobras.
No Ministério da Defesa, o presidente Lula passou a tropa em revista pela primeira vez desde a depredação de 8 de janeiro. O rito faz parte das honras militares ao presidente da República e ocorreu antes do almoço com o ministro da Defesa, José Múcio, e o alto comando da Marinha, em um gesto de aproximação. Mais cedo, no Palácio do Planalto, Lula discutiu com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, a troca de integrantes do Conselho de Administração da estatal. Dois dos 8 integrantes do Conselho já foram trocados e mais 2 devem ser substituídos.
Lula também esteve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que entregou ao presidente uma proposta de lei para controlar os gastos públicos. Amanhã, os dois devem se reunir para discutir o modelo proposto pela Fazenda. Se Lula aprovar, a proposta será levada aos presidentes da Câmara e do Senado.
O presidente ainda relançou o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Um dos principais focos do programa do Ministério da Justiça é o combate à violência contra a mulher. O governo anunciou para este mês a entrega de 270 viaturas para delegacias de atendimento a mulheres e nas patrulhas Maria da Penha. Até o fim do ano, 500 viaturas serão entregues.
Eu fico feliz porque a gente passa para a sociedade a ideia de que o papel do Estado é o de cuidar das pessoas. Cuidar. O que a gente vai fazer é tentar dar cidadania para as pessoas.
Foi protocolado agora há pouco na Câmara dos Deputados o pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as últimas invasões do MST. O requerimento atingiu o número mínimo de 171 assinaturas de apoio exigidas pelo regimento. O movimento MST invadiu recentemente terras no interior da Bahia. O deputado federal, Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, é o autor do pedido.
Veja a seguir. Aplicativo da Receita apresenta problemas no primeiro dia de entrega da declaração do Imposto de Renda.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, autoriza a volta de Ibaneis Rocha ao governo do Distrito Federal.
Vai fazer compras na internet? Saiba como identificar se o site e o boleto emitido por ele são verdadeiros.
Perícia comprova que motorista de ônibus que atropelou o bombeiro em Copacabana tinha condições de enxergar a vítima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou hoje a volta de Ibaneis Rocha, do MDB, ao cargo de governador do Distrito Federal.
Ele estava afastado por suspeita de omissão nos atos extremistas de janeiro.
Ibaneis Rocha, do MDB, deve reassumir o governo do Distrito Federal amanhã. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da defesa de Ibaneis, que teve apoio da Procuradoria-Geral da República para revogar o afastamento. Na decisão, Moraes afirma que os relatórios de análise da Polícia Judiciária não trazem indícios de que Ibaneis estaria buscando prejudicar os trabalhos investigativos ou mesmo destruindo evidências. Portanto, segundo o ministro, não há risco de que o retorno à função possa comprometer a investigação. O retorno ao cargo não inocenta Ibaneis Rocha das acusações de omissão e conivência nos ataques às sedes dos três poderes. E o inquérito vai seguir o curso regular. O afastamento do governador por Alexandre de Moraes aconteceu ainda no dia 8 de janeiro. Decisão que depois foi confirmada pelo plenário da Suprema Corte. No fim da tarde, o governador publicou um vídeo na internet em que afirma que vai provar que é inocente.
Vou continuar no trabalho junto ao Supremo Tribunal Federal, confirmando a minha inocência em tudo que aconteceu.
Vamos direto a Brasília agora ao vivo, porque no primeiro dia de entrega do imposto de renda, mais de 1 milhão de declarações foram enviadas à Receita Federal, mas o aplicativo teve problemas. A nossa colega Narla Aguiar tem os detalhes. Olá, Narla, boa noite.
Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, o número de declarações enviadas hoje é 3 vezes maior do que no primeiro dia no ano passado. E quem decidiu fazer a declaração hoje pela manhã enfrentou problemas, viu? Instabilidade no sistema do site e do aplicativo da Receita. Neste momento, eles estão funcionando normalmente. O prazo termina no dia 31 de maio. Depois dessa data, o contribuinte pode pagar aí uma multa de até 20% do imposto devido. Uma novidade este ano é que quem utilizar a declaração pré-preenchida ou optar por receber a restituição via Pix terá prioridade, assim como os idosos, pessoas com deficiência e ou com doenças graves. Celso e Cris.
Obrigada, Narlan. Veja a seguir uma entrevista com o dono da empresa acusada de fraude por ex-jogadores do Palmeiras.
Chefe de facção que ordenou ataques no Rio Grande do Norte é morto em confronto com a polícia.
TCU determina que ex-presidente Bolsonaro entregue joias sauditas e armas em até 5 dias.
Depoimentos de turistas mudam os rumos da investigação em atropelamento de bombeiro no Réveillon de Copacabana.
Exclusivo, o Jornal da Record entrevistou um dos sócios da corretora de criptomoedas acusada de dar golpe em jogadores de futebol.
Ele negou que tenha prometido lucro fácil aos jogadores. Especialistas nesse tipo de negócio alertam para os cuidados antes de investir.
Assim como Mike e Gustavo Scarpa, Vanessa caiu no golpe das criptomoedas. Ela usou o dinheiro da venda de um carro. Tinha planos para viver com a renda mensal dos lucros do investimento de R$100 mil na corretora FTX, por intermédio da Xland. Mas nada disso aconteceu.
Eu sofri muito com a ansiedade, porque ele passava uma data e essa data iria se cumprir, e essa data nunca chegava. Eu acho que é o mesmo sentimento dos jogadores. Cadê a data? Cadê o dinheiro? A mesma forma que para eles é milhões, a vida toda deles trabalhado, para mim, eu investi tudo que eu tinha. São sonhos frustrados, são planos frustrados.
O caso ganhou grande repercussão porque envolve jogadores brasileiros de nível internacional. William Bigode, do Fluminense, tem uma empresa de consultoria de investimentos, a WLJC. Ele convenceu Scarpa e Mike, ex-companheiros dos tempos de Palmeiras, a investir um total de R$11 milhões em duas corretoras de criptomoedas parceiras, a Xland e a Soluções Tecnologia. A promessa era de retornos entre 3,5% e 5% ao mês. Mas, ao tentar resgatar os valores, os jogadores não conseguiram receber. O Jornal da Record conversou com exclusividade com um dos sócios da Xland, sediada no Acre. Gabriel Nascimento alega que não havia garantia de lucro no negócio.
Nós nunca falamos que a empresa entregava 3,5% como resultado mínimo e 5% como resultado garantido. Né? O nosso teto que nós estipulamos dentro da gestão que adotávamos era no máximo 5% de entrega.
O sócio da corretora de criptomoedas também diz que Scarpa não aceitou um acordo que teria sido oferecido pela empresa.
Nós não estamos negando que nós não vamos pagá-lo, não é isso. Né? Tanto que no contrato que ele tem assinado conosco, tem dizendo que numa eventual perda financeira, a empresa adotaria algumas medidas para um ressarcimento. E é o que a gente está fazendo.
Advogados especialistas em golpes com criptomoedas acreditam que os jogadores envolvidos cometeram 3 erros comuns nesse tipo de fraude. Foram seduzidos por promessas de rentabilidade que não existem no mercado, acreditaram em pessoas de confiança como intermediários e investiram boa parte do patrimônio de uma vez numa operação de risco.
Sempre procurar um advogado, um especialista que possa te orientar, fazer a leitura do contrato, fazer essa pesquisa sobre os sócios, sobre a empresa. E ele vai poder te dar traçar um panorama para você e falar, olha, aqui é seguro investir ou aqui não é seguro investir, né?
O Ministério Público e a polícia investigam o caso que se assemelha ao famoso esquema de pirâmide financeira, prática proibida por lei. Nesse tipo de esquema, o dinheiro que entra sustenta os ganhos dos aplicadores. E no momento em que o número de novos investidores cai, tudo entra em colapso.
Um fisiculturista profissional foi preso em São Paulo numa operação da polícia que contou com o apoio de um helicóptero.
O atleta era procurado porque descumpriu uma medida protetiva pedida pela ex-companheira.
A polícia chegou ao fisiculturista depois de uma foto publicada nas redes sociais pela atual namorada dele. Thiago Santisteban estava com a prisão preventiva decretada desde janeiro. Ele é suspeito de descumprir uma medida protetiva concedida pela ex-mulher.
Eles estavam separados desde novembro de 2021 e nesse meio tempo ele tentou por diversas vezes ter contato com a ex-esposa, agredir, tentar tirar ela do veículo no trânsito e aí foi deferida a ela uma medida protetiva, onde ele não podia chegar próximo dela.
Os investigadores identificaram os dois prédios que aparecem nesta fotografia noturna tirada do apartamento da namorada. Com o apoio de um helicóptero, identificaram o lugar onde a imagem foi captada e descobriram o edifício neste condomínio de São Paulo.
Hoje de manhã, os investigadores bateram no apartamento. Ouviram barulho, mas ninguém atendeu. Quando abriram a porta, o local estava vazio. Segundo os policiais, Thiago havia se escondido na escada de emergência de um outro prédio no mesmo condomínio.
Conseguimos fechar as escadas de emergências, tanto em uma ordem crescente e decrescente, e aí ele foi detido pela delegacia, no 14º andar.
O fisiculturista nega que tenha tentado fugir. Alega que seguiu uma orientação do advogado. Diz também que nunca agrediu a ex-mulher e que o descumprimento da medida protetiva foi uma armação da ex durante um evento em que ele participava.
Eu estava num evento, trabalhando em um evento fitness, onde eu estava em cima de um palco tirando foto com meus seguidores, com as pessoas que são fãs do meu trabalho, onde a minha ex-esposa, ela chega, eu tenho o áudio de pessoas que trabalhavam com ela, falando que ela foi terminar o vídeo dela lá, porque ela é repórter também, aonde exatamente onde eu estava. Ela tira um print, né, e manda para o juiz falando que eu quebrei a medida protetiva.
Procurada pela nossa reportagem, a ex-companheira do fisiculturista não se manifestou. Thiago Santisteban segue preso e vai responder também por desobediência pela tentativa de fuga.
Olha, comprar pela internet é fácil e rápido, mas é preciso atenção para não ficar no prejuízo.
Muitas vezes, golpistas fazem anúncios falsos e, para chamar a atenção, oferecem produtos com grandes descontos, mas nunca entregam a mercadoria.
O objeto de desejo era uma televisão de 60 polegadas. Em pesquisa na internet, este autônomo viu que os preços iam de 7 mil a 10 mil reais, até que uma oferta bem melhor chamou a atenção. E ele nem percebeu que o desconto era bom demais para ser verdade.
Estava lá, promoção de TV, 60 polegadas, mais R$ 5.280. Falei, é essa que eu vou comprar. Eu fiz todo o cadastro que eles pediram lá e eles geraram um boleto e depois pediram a minha conta e aí eu autorizei o débito na conta.
Só que a página que ele pensava ser de uma grande loja de varejo era falsa. E o boleto também. 10 dias depois, quando não recebeu a mercadoria, entrou no site verdadeiro da loja e percebeu que tinha caído num golpe. Para quem foi enganado, este advogado sugere algumas ações.
Faz esse boletim de ocorrência através da delegacia eletrônica para localizar aquela pessoa que deu o golpe, ou através do CNPJ ou através do CPF.
Segundo dados de uma empresa de análise de crédito, a falsificação de boletos pela internet está se tornando cada vez mais comum. A empresa criou uma ferramenta que, em 4 meses de operação, evitou mais de 3 mil fraudes. Comprar pela internet é rápido, fácil e não exige o esforço de ficar caminhando pelas ruas à procura das lojas físicas. Mas os especialistas advertem, é preciso cuidado para evitar armadilhas virtuais. Um cuidado simples na hora de acessar o site de uma loja é verificar se o endereço na barra de busca começa com as iniciais HTTPS, o que significa que o site é seguro. E sempre é bom desconfiar de descontos muito grandes.
Não existe milagre na internet. Se o preço está muito diferente do preço de mercado, a chance de ser um golpe é grande.
Uma outra dica é ficar atento na hora de fazer o pagamento.
Quando você for pagar o boleto ou o Pix, ao digitar o código, copia e cola do Pix ou o código de barras do boleto, vai aparecer quem é o beneficiário. Se o beneficiário não é a loja que você está comprando, não compre, não faça o pagamento.
Nem sei se eu vou comprar mais pela internet, porque a gente cair num conto desse e por não ter experiência, né? Então, a gente se sente bobo.
O governo federal autorizou uma intervenção nos presídios do Rio Grande do Norte. A suspeita é de que a ordem para os ataques em série no estado tenha partido de dentro das prisões.
Hoje, o chefe de uma facção criminosa morreu baleado num confronto com policiais na Paraíba. Ele é apontado como um dos responsáveis pela onda de atentados. Ao menos 43 pessoas já foram presas.
Nesta escola pública na cidade de Macaíba, os criminosos incendiaram duas salas e a secretaria da instituição. Até o material didático foi queimado. Em todo o Rio Grande do Norte, as aulas da rede estadual estão suspensas, assim como em universidades públicas e privadas. Em Natal, criminosos atearam fogo a um ônibus que havia acabado de sair do terminal. Apesar do susto, os passageiros e o motorista não ficaram feridos. Após o atentado, a frota de ônibus foi recolhida. Na região metropolitana de Natal, dois veículos da Companhia de Energia Elétrica foram incendiados. Em Parnamirim, um adolescente foi assassinado enquanto tentava atear fogo a um ônibus. Ainda não se sabe quem fez os disparos. A onda de violência se espalhou e o número de cidades atacadas subiu para 29. Em meio aos ataques, detentos de um presídio tentaram organizar uma rebelião, mas a ação foi frustrada. Para reforçar a segurança, o Ministério da Justiça autorizou a intervenção federal nas penitenciárias de todo o estado. As visitas continuam suspensas, inclusive as de advogados. A suspeita é que as ordens para os atentados tenham partido das prisões.
Não há confirmação, as investigações ainda estão em andamento, então até que elas sejam concluídas, é só suspeita por enquanto.
Hoje, o chefe da facção criminosa que pode estar por trás dos ataques foi morto em um confronto com a polícia. José Wilson da Silva Filho estava em João Pessoa, na Paraíba. Ele era o responsável pela distribuição de armas no Rio Grande do Norte. Para reprimir os ataques, a governadora Fátima Bezerra anunciou uma ação conjunta com os estados vizinhos. 100 agentes da Força Nacional já estão no Rio Grande do Norte. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, esse número deve chegar a 220.
Nós acreditamos que a chegada plena desse contingente, a intensificação da parceria com o estado, vai garantir nos próximos dias a recomposição das condições de segurança no estado do Rio Grande do Norte.
O Ministério da Justiça informou que a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária vai funcionar pelo período de 30 dias.
Um motorista de aplicativo acusado de estupro foi preso na rodoviária do Rio de Janeiro. Robson Moreira da Silva é investigado por 3 casos de violência sexual. Parentes, amigos e autoridades participaram do velório do ex-ministro Eliseu Padilha, que aconteceu no Palácio Piratini, em Porto Alegre, sede do governo gaúcho. O ato foi aberto ao público. Padilha morreu aos 77 anos em decorrência de um câncer. O corpo foi cremado em cerimônia restrita. As comportas de escoamento do Rio Tietê, na região de Barra Bonita, interior de São Paulo, foram abertas para o escoamento de aguapés, planta aquática flutuante que forma uma espécie de tapete verde. Os aguapés, em excesso, dificultam a navegação e atrapalham a vida aquática.
Voltou a chover no Rio Grande do Sul. Uma ótima notícia para o estado, que, ao contrário de boa parte do país, enfrenta uma seca extrema. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, tudo bem? Essa chuva vai prosseguir?
Só até sábado, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite a todos que nos acompanham. As imagens de satélite mostram algumas nuvens sobre o Rio Grande do Sul. Vale destacar que essa chuva é isolada, alivia a situação, mas não é suficiente para reverter a estiagem. Nesta quinta-feira, as pancadas de chuva atingem a maior parte do Brasil à tarde. Nas áreas destacadas do mapa, a quantidade de água pode provocar transtornos. Em Florianópolis, máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, faz 31. Em Campo Grande, 29. Em Maceió e Porto Velho, 32. Em Teresina e Manaus, até 30. Em São Paulo, a chuva diminui, mas o alerta continua por causa do solo encharcado. Quinta e sexta, com 28 graus. No fim de semana, até 29.
O primeiro tempo delivery de hoje é para o Edmilson de Caturaí, Goiás.
Vamos lá. Edmilson, seguinte, quinta e sexta de temporais por aí, máxima de 28. A partir do fim de semana, o risco de transtornos diminui e a temperatura aumenta até 29.
Agora a vez do Ronildo de Parauapebas, Pará.
Vamos lá. Ronildo, tem alerta de tempestades até o início da próxima semana e por isso fica menos abafado do que vocês estão acostumados. Atenção ao nível dos rios e áreas de encosta. Peça você também tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso.
Obrigada, Lidy.
Até amanhã, Lidy.
O Tribunal de Contas da União determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolva à presidência da República o segundo estojo com joias recebidas do governo da Arábia Saudita. O ex-presidente já havia anunciado que devolveria o presente.
A corte também determinou que a Receita Federal encaminhe o primeiro pacote apreendido no aeroporto de Guarulhos à Secretaria-Geral da Presidência.
O relator do caso, o ministro Augusto Nardes, lembrou que o Tribunal de Contas da União nunca armazenou bens durante julgamentos e que caberia à Secretaria-Geral da Presidência da República receber as joias em discussão. Diante disso, o TCU determinou ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que já havia se colocado à disposição para entregar um dos presentes, que envie a caixa com o relógio e anéis em até 5 dias úteis para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Além das joias da Arábia Saudita, o tribunal determinou que as armas recebidas pelo ex-presidente Bolsonaro nos Emirados Árabes Unidos sejam entregues à Presidência da República. O TCU ainda resolveu fazer uma auditoria completa nos presentes recebidos pelo ex-presidente desde 2019. Esse procedimento já havia sido feito após Dilma e Lula deixarem o cargo. O ministro mais antigo do TCU explicou que joias e presentes valiosos são patrimônio público.
Por detrás da primeira-dama ou do presidente da República está o Estado brasileiro, o governo brasileiro. Essas joias, a exemplo de todos os demais presentes, têm de ser entregues à Presidência da República, lá catalogadas, e essas joias devem integrar o patrimônio brasileiro.
O Tribunal de Contas da União ainda decidiu que as joias que estão apreendidas no aeroporto de Guarulhos devem ser enviadas pela Receita Federal para a Secretaria-Geral da Presidência da República. É lá na Secretaria de Documentação Histórica que são guardados os presentes recebidos pelo país. Com base em outros julgamentos, o presidente do tribunal, Bruno Dantas, ainda explicou que apenas presentes baratos e de uso pessoal é que devem ficar com os ocupantes da presidência da República.
No caso dessas joias, não há qualquer dúvida de que, pelo valor que têm, elas devem ser incorporadas ao patrimônio público, jamais ao patrimônio particular de qualquer autoridade.
Além do TCU, o caso das joias também investigado pela Polícia Federal e Receita Federal.
Na Argentina, a inflação atingiu números recordes e afeta principalmente o setor de alimentos.
Quanto mais a inflação cresce na Argentina, menos gente tem o que comer. Está cada dia mais difícil comprar comida no supermercado. É lamentável, a cada 15, 20 dias, os preços aumentam, diz o argentino Eduardo.
Aumentam, aumentam e aumentam.
Está cada dia pior, não sei aonde a Argentina vai parar. Porque cada dia está mais caro e mais caro, afirma Mella.
Cada dia está mais caro e mais caro.
No país, os comerciantes dizem que repassam os aumentos para os produtos porque compram mais caro dos fornecedores. E afirmam que esse é o único jeito de não perder dinheiro. No final, os clientes terminam comprando, mas a maioria reclama dos aumentos, quase que diários, dos produtos. É a inflação que corre e corre e não para.
É a inflação que cada dia corre e corre e não para.
Segundo os economistas, os argentinos sofrem com a miséria, que aumentou no ano passado. Significa que entre os pobres tem menos gente conseguindo comer. Os preços dos alimentos e das bebidas sem álcool foram os que mais cresceram, 9,8%. O governo argentino deve divulgar amanhã os novos indicadores dos níveis sociais. Segundo o último levantamento, 39% da população vive em situação de pobreza no país vizinho. Em fevereiro, a inflação anual na Argentina passou dos 100% pela primeira vez em mais de 30 anos. E os economistas preveem que deve fechar 2023 acima de 105%. Números que pesam ainda mais em ano de eleição. Os argentinos vão às urnas em outubro para decidir o próximo presidente do país. E a economia deve pesar nessa escolha. 8 meses atrás, o governo de Alberto Fernandes chegou a mudar o ministro da Economia e fez acordos com empresários para congelar os preços. Sem sucesso. A taxa de inflação em fevereiro foi de 6,6% e continua crescendo. Para esse economista, as decisões do governo ajudam a aumentar a inflação.
Não há nenhuma solução imediata na Argentina. A Argentina vive um problema crônico, que é um problema de emissão fiscal, ou seja, o governo imprime muito dinheiro. Por que que o governo imprime muito dinheiro? Porque, de alguma forma, ele gasta mais do que aquilo que recebe.
Depois da falência de 2 bancos americanos, novas dúvidas sobre a saúde do sistema bancário global causam mais preocupação. As ações do Banco Europeu Credit Suisse despencaram após o principal acionista anunciar que não vai mais injetar dinheiro na instituição.
Os papéis do Credit Suisse caíram 24% na Bolsa de Zurique. O medo de um colapso aconteceu após o Banco Nacional Saudita afirmar que não pretende aumentar a participação no Credit Suisse. Atualmente, os sauditas mantêm quase 10% das ações da tradicional instituição europeia. A queda chegou a ser de 30%, mas a notícia de que o Banco Central da Suíça pode dar apoio financeiro à empresa ajudou a evitar o pior. O temor de uma falência vem desde a divulgação do resultado negativo no ano passado, quando o Credit Suisse registrou um prejuízo equivalente a mais de 41 bilhões de reais. Nos últimos dias, os mercados operaram com instabilidade após a quebra de 2 bancos dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou em leve queda e chegou ao menor patamar desde agosto. E o dólar, em alta, se aproximou dos R$ 5,30, o maior valor em 2 meses.
A defesa de Robinho apresentou à justiça o endereço do ex-jogador para que ele possa ser citado no processo de homologação do cumprimento da pena por estupro aqui no Brasil.
Ontem, Robinho jogou bola com alguns amigos na Baixada Santista.
Essas fotos foram tiradas após uma partida de futebol entre amigos, nesse clube de Santos, no litoral paulista, ontem à noite. Robinho aparece sorrindo ao lado de amigos. Foi uma das raras aparições públicas das últimas semanas.
Segundo colegas do ex-atleta, Robinho não aparecia no clube havia 3 semanas, desde que o Ministério Público se manifestou a favor da transferência da pena dele para o Brasil. Robinho foi condenado na Itália a 9 anos de prisão por estupro. Há amigos próximos, durante a partida de terça-feira, disse estar confiante na defesa dele.
Os novos advogados de Robinho informaram à justiça, na última sexta-feira, o endereço correto do ex-jogador. É a cobertura desse prédio em frente ao mar, na cidade de Santos. Diante da atualização de endereço, o Superior Tribunal de Justiça determinou que ele seja citado no processo imediatamente. A medida é fundamental para a continuidade da transferência de pena, como explica esse especialista.
É importante que ele seja citado. Acredito que isso vá ocorrer, tendo em vista que ele já constituiu advogados para sua contestação. E então, em seguida, ele deverá apresentar uma contestação que será circunscrita, será concentrada no processo de homologação da sentença e não mais em relação à condenação que ele teve na Itália. Esta é irreversível.
O Jornal da Record teve acesso ao interrogatório de Robinho, realizado 1 ano depois do crime. Essas são as fotos dele na delegacia de Milão. No dia 10 de abril de 2014, Robinho disse não se lembrar se a moça estava bêbada. O ex-jogador também afirmou que foi ela quem se aproximou, convidando-o para dançar e tentando seduzi-lo. Robinho acrescentou que chamou a mulher para um lugar escondido na casa noturna, onde tiveram relações íntimas. A defesa de Robinho reforçou que informou o endereço atualizado à justiça, mas não informou se o ex-jogador já foi notificado.
A modelo espanhola Juana Sanz publicou hoje uma carta na internet em que indica o fim do casamento com o jogador Daniel Alves, preso acusado de estupro. Juana, em um primeiro momento, demonstrou apoio ao lateral, mas após as novas revelações sobre o caso, a modelo decidiu publicar um texto com indicação do fim do relacionamento. Em tom de desabafo, Juana escreve que estes têm sido os meses mais obscuros e dolorosos da vida dela e que agora encerra uma etapa que começou no dia 18 de maio de 2015, data do início do relacionamento. Juana vinha sendo pressionada a se divorciar pela agência em que trabalha. Daniel Alves está preso na Espanha desde janeiro, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em Barcelona. Na última versão, o jogador disse que a relação foi consensual. Se for condenado, a pena pode chegar a 12 anos de prisão.
Em Nápoles, sul da Itália, torcedores alemães entraram em confronto com a polícia antes de uma partida da Liga dos Campeões da Europa. Centenas de torcedores do Eintracht Frankfurt atacaram a polícia com objetos, sinalizadores e fogos de artifício. Uma viatura foi incendiada. Também houve confrontos dos alemães com os torcedores do Napoli, rival na partida de hoje. O jogo, válido pela Liga dos Campeões da Europa, terminou com o placar de 3-0 para o Napoli, que se classificou.
Nas primeiras horas de 2023, pouco depois da queima de fogos em Copacabana, um ataque de raiva termina com a morte de um homem no Rio de Janeiro. O que parecia um acidente se mostrou mais um caso de intolerância no trânsito.
Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai ver que uma gravação feita por turistas com celular mudou os rumos da investigação. O motorista do ônibus que atropelou o bombeiro aposentado agora está no banco dos réus.
Tava planejando desfilar na Beija-Flor, ele tava vendo as fantasias pra gente desfilar. Ele gostava muito de curtir festas, gostava muito de ficar com a família.
Gilson tinha duas paixões, a escola de samba de Nilópolis e os sobrinhos.
O meu tio era um cara fora de sério, ajudava as pessoas, foi militar durante aí 30 anos. Foi da instituição Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, um herói, né? Participou de várias missões importantes, essas catástrofes aí que existentes aí no Rio de Janeiro.
O subtenente Gilson Castro da Silva, 58 anos, atuou nos desmoronamentos em Angra dos Reis e em Niterói em 2010 e na região serrana em 2011. Aposentado, estava cheio de planos.
O objetivo dele é ir para o Canadá. Estava fluente em inglês, queria dar aula de matemática no Canadá. E um cara que não parava.
Esse vídeo em Copacabana foi o último enviado aos parentes. O bombeiro havia combinado de participar de um almoço no dia seguinte, uma tradição na família. Mas nas primeiras horas desse ano, Gilson foi atropelado e morreu.
Foi brutal, foi uma tragédia, né?
Inicialmente, o caso foi apresentado na delegacia como um homicídio culposo de trânsito. Naquela ocasião, não havia nenhuma testemunha que pudesse contraditar as declarações do motorista. Então, por ele ter se apresentado, a legislação, o Código de Trânsito Brasileiro, proíbe a prisão em flagrante.
O motorista do ônibus, Valdir das Mercês Júnior, foi liberado. Mas no dia seguinte, tudo mudou.
A atitude de três turistas que deixaram a cidade de São Paulo para passar a virada do ano em Copacabana foi decisiva nesse caso.
O que elas viram e gravaram com o celular
mudou os rumos da investigação desse crime de trânsito.
Na delegacia, elas relataram com detalhes toda a dinâmica do acidente. Os depoimentos foram esclarecedores.
A vítima foi arrastada por vários metros, então nós entendemos que ele agiu com a clara intenção de matar. Homicídio doloso. Ele provavelmente teve um ímpeto de fúria, um momento de raiva e usou o ônibus como uma arma, atropelando e, infelizmente, matando aquele bombeiro militar nas primeiras horas do ano de 2023.
O motorista Valdir das Mercês foi preso no dia 2 de janeiro. A defesa dele tentou um habeas corpus para que ele pudesse responder em liberdade, mas a justiça negou.
Ele disse exatamente que não viu a pessoa que estava ali. Naquele ponto onde ele se encontrava sentado, ele não tinha condições de saber. E com a confusão, né, de uma virada de ano, milhares de pessoas saindo, muitas pessoas tentando entrar no ônibus até acima da... extrapolando a capacidade do ônibus. Chegou um momento que ele fechou a porta e falou, bom, não vou levar mais ninguém, isso compromete até a segurança.
O ponto de vista de quem estava ao volante é fundamental na definição do processo. O motorista alega que o bombeiro se posicionou à frente do veículo e que esses adesivos que ficam no para-brisa o impediram de notar a vítima. Mas gravações, testemunhas e o laudo da perícia contrariam essa versão.
As testemunhas afirmaram que populares, dentro e fora do ônibus, avisaram ao motorista para que ele parasse e que o motorista continuou acelerando e passando por cima da vítima. Os peritos analisaram 4 vídeos de ângulos diferentes que permitiram reconstituir a dinâmica do atropelamento. No local do acidente e verificando o tacógrafo, que mede a velocidade do ônibus, foi possível determinar que o veículo de mais de 10 toneladas chegou a 18 km por hora até atingir o bombeiro. E que após o impacto, o motorista ainda deu ré. O laudo concluiu que Valdir tinha visão do que acontecia à sua frente, inclusive com o apelo dos transeuntes. Esse instrutor de motoristas, com experiência de mais de 20 anos na área de transporte urbano, é taxativo. Existe um protocolo para situações como as de Copacabana.
Parar o veículo imediatamente e aguardar que o mesmo se retire e comunicar o fato aos passageiros.
Por que isso?
Por uma medida de segurança para que ele não venha causar danos a esse passageiro e nem arrumar complicações para si próprio.
O Ministério Público denunciou o motorista por homicídio doloso. Quando há intenção de matar, Valdir das Mercês será julgado pelo Tribunal do Júri.
O motorista do ônibus, na ocasião, ele tinha como decidir ali, ele tinha o poder de decisão de resolver a coisa para o lado do bem. Eu acho que a humanidade está precisando de mais carinho, mais amor, cara.
Penso nele o tempo inteiro, na hora que eu vou dormir, na hora que onde eu tô, um lugar, parece que ele tá comigo, assim, o tempo inteiro. A saudade parece que aumenta, parece que nunca vai passar.
Essa edição termina aqui e à 12h30 tem mais Jornal da Record.
Fique agora com o capítulo especial de Jesus, a morte de João Batista. E logo depois de Vidas em Jogo, tem episódio inédito de Quilos Mortais. Boa noite.
Boa noite.